acredito que a realização depende de dois aspectos cruciais, da nossa literacia de carreira e da nossa transformação pessoal. Porque a carreira é um espelho do nosso grau de desenvolvimento, não tenhamos dúvidas sobre isso.
Esta é a temporada 2 do podcast Quero, Posso e Mudo, conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros. Siga este podcast para ser avisado de cada novo episódio e deixe-se inspirar. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas os que se recusam a aprender, desaprender e reaprender. Olá, Lourdes.
Olá, Alexandra.
Nós vamos começar o episódio, aliás já começamos, com esta citação que é do Alvin Toffler, que para quem não sabe foi um escritor e futurista norte-americano que ficou conhecido pelas suas obras sobre a revolução digital e a singularidade tecnológica. Imagino que os ouvintes estarão um bocado como eu, curiosos para saber porque é que a escolha desta citação está num episódio em que tu queres abordar a forma como o mindset de carência afeta a nossa carreira. Conta lá, Lourdes Monteiro.
Olha, se estão curiosos, ótimo, porque essa era mesmo a ideia. Então, o mindset de carência ou de escassez, como quiser chamar, é sobre isso que eu quero falar hoje e tem a ver com aquela perspectiva que, por defeito, a maioria de nós adotamos para a nossa vida profissional. Uhum. Apesar de não estarmos conscientes disso, óbvio, não é? E o que acontece é que, quando nós adotamos este mindset de carência, nós acabamos por nos retrair perante uhum. obstáculos, perante desafios, procuramos ficar na nossa zona de conforto, evitamos os riscos, resistimos a mudanças e, por causa disso, fazemos com que existam cada vez mais limitações à nossa volta. E com o tempo, o que acontece na nossa carreira é que nós vamos tender mais a perder do que a ganhar, porque vamos ficando cada vez mais acomodados e até desutilizados e até ultrapassados. Uhum. E é claro que isto não é intencional.
Pois era isto que eu tinha perguntado. Mais uma vez, não é intencional.
Não uhum. é. E é um automatismo que nós temos. Na verdade, todos nós queremos coisas boas e positivas para a nossa vida. E até me arrisco a dizer que toda a gente quer ter uma carreira motivante, quer ter estabilidade, quer fazer algo que lhe traga entusiasmo, significado, quer até ganhar mais, uhum. porque isso representa muitas coisas importantes, não é? Representa conforto, mais experiências uhum. a que pode aceder, mais qualidade de vida. Isso não há dúvida, todos nós queremos isso. Mas uma coisa é o que nós queremos, outra coisa é o que nós fazemos.
Certo.
E é aqui que a diferença se instala, não é?
Mas diz-me uma coisa, como é que esse mindset é despoletado? Como é que isso surge?
É a partir do momento que nós começamos a sentir que o sítio onde nós estamos já não nos serve.
Ah, okay.
Em tudo na vida. A casa em que eu estou não me serve, a relação em que eu estou já não me satisfaz, a profissão que eu tenho já não me preenche. Então, é aí que começa.
Quando deveria ser ao contrário, não é?
É, porque nós aí começamos a perceber que, ok, não é isto, eu quero qualquer coisa de diferente, só que isso vai então ativar este mindset de carência. E porquê? Como é que isto se ativa? Tem a ver com os hábitos de pensamento, com a qualidade de pensamento que tu tens.
Okay.
Por natureza, o que vai acontecer, pela nossa natureza, o que vai acontecer, o que acontece com todos nós, sem exceção, é a primeira coisa que nos acontece, é focarmos nos aspectos negativos que nós acreditamos que nos vão impedir de alcançar aquilo que queremos.
Okay. Okay?
Nomeadamente, aquilo que eu não tenho, o que é que achamos que não vai resultar, as nossas fragilidades pessoais, o que é que os outros vão pensar sobre isso, ou até pode acontecer que nós avançamos, mas pode acontecer que vamos falhar, ou que até não vamos gostar do que é que vamos encontrar na nova uhum. realidade, e por aí afora. Então entramos numa espécie de pensamento a preto e branco, e que vai ativar uma das emoções que é a mais poderosa.
Deixa-me adivinhar.
Então diz
medo.
Lá. O medo, tal e qual. Há uma neurocientista que eu gosto muito, que e é a professora do MIT, que é a doutora Tara Swartz.
É maravilhosa, maravilhosa.
E ela aborda de forma muito aprofundada este tema no seu livro que se chama A Fonte. Uhum. Se não têm, vão
sim,
comprar.
Sim. Vale até
muito
porque
a pena.
Quando eu o li não estava traduzido para português,
e
agora já está.
Sim. E, portanto, a respeito do medo, ela explica que, quando nós estamos nesse estado, há partes do nosso cérebro que se tornam hiperativas e que despoletam certos alertas que vão resgatar as más recordações e falhanças do passado como uma espécie de mecanismo de defesa que serve para nos proteger do perigo.
Claro, claro.
Só que o que acontece também, por outro lado, estes efeitos das perdas no nosso cérebro é duas vezes mais poderoso do que o efeito dos ganhos. E é isso que faz com que a nossa tendência natural seja evitar uma possível perda, em vez de tentarmos obter uma recompensa. Então, repara aqui o dilema que nós vivemos, que é, nós queremos algo melhor, mas temos muito mais medo de perder o que já temos do que vontade de ter algo melhor.
Claro, porque então, é o nosso sistema de sobrevivência.
É para
não é?
Aqui que o nosso sistema biologicamente nos arrasta.
Certo.
E é aqui que o mindset de carência entra em ação.
Ou seja, o que tu estás a dizer é que viver com este mindset é um obstáculo real para uma mudança positiva, que nos vai deixar, aquela palavra que eu gosto muito em inglês, que é trapped, não é? Muito encurralados, e ao estarmos encurralados, estagnados. E faz com que nos agarremos ao que já temos, porque estamos hiperconscientes do que não temos,
é
certo?
Isso mesmo. Então é muito interessante, eu no meu dia-a-dia vivo isso constantemente, não é? Acabamos aqueles discursos do vou perder tudo, não é? E de repente tornamos-nos excessivamente avessos ao risco, não é? E o que acontece é que um cérebro, quando está muito alerta e não consegue ter um pensamento flexível e criativo que nos leve para ações que te levam ao sítio onde tu queres chegar, não é? Dou-te um exemplo. Nas minhas mentorias de grupo há um desafio que eu gosto muito de lançar aos meus participantes, aos meus clientes, que é, eu pergunto-lhes o que é que se viam a fazer se tivessem todo o dinheiro que precisassem.
Já fizeste essa pergunta a mim, by the way.
Eu gosto muito dessa pergunta, faço-a muitas vezes a muita gente. Então, numa primeira tentativa, tu acreditas que a maior parte das pessoas não consegue responder?
Incrível.
Porque o pensamento está de tal maneira treinado para assumir a carência financeira que, de repente, pensar sem essa condicionante é algo que nunca foi feito e a pessoa fica ali a navegar, não consegue responder.
Que perdida, não é?
Sim, completamente. Mas depois eu estou ali a trabalhar com eles e trabalhamos o estado, a mudança de estado, e o que acontece é que eles acabam por conseguir chegar às respostas desta pergunta, que é uma mera pergunta, não vai determinar nada, não é? E é muito interessante porque quando as pessoas respondem, depois na resposta reflete-se os valores que a pessoa tem, as suas convicções positivas, os problemas é que são sensíveis, como é que gostavam de contribuir para resolver ou para fazer parte da solução. Então as respostas acabam todas por vir ao de cima quando se conseguem desapegar deste condicionamento, não é?
Sim.
Então tudo isto é trabalhável,
uhum.
Mas é muito importante que nós tenhamos a consciência que estes pensamentos não representam a realidade.
Claro, mas é isso que eu ia comentar precisamente. É incrível como uma pergunta simples e que até é pela positiva, porque é, imagine que tinha todo o dinheiro do mundo, não é? O que é que faria? Desencadeia uma resposta
ansiosa,
negativa.
Ansiosa, há pessoas que entram em ansiedade, inclusivamente.
Exatamente, ou seja, é inacreditável como, face a uma perspectiva positiva, nós reagimos exatamente ao contrário.
Sim.
Agora, eu sei também, e imagino, que depois, num ambiente de trabalho, há muitos potenciadores dessa mentalidade, e um deles é o stress que existe nos ambientes de trabalho, como nós bem sabemos.
Ah, que sem dúvida, porque, como deves imaginar, não é? Eu noto muito isso na vivência das pessoas que acompanho, a maior parte das pessoas está sujeita a níveis de stress bastante significativos no trabalho. E quando isso acontece, o problema acentua-se ainda mais, porque a tal hipervigilância que o cérebro despoleta por estar na emoção medo, aumenta ainda mais quando estamos em ambiente de stress. E então, isso faz com que, quando nós estamos em ambientes de muito stress e nós temos muita dificuldade em sair da rotina e torna-se muito difícil progredir para um nível diferente, não é?
Uhum.
Ficamos ali muito zombies, numa vida muito rotineira, muito repetitiva, mas nunca perdemos a nossa autoconsciência de que não estamos satisfeitos.
Pois.
Essa consciência está lá. Continuamos a perceber que não é isto que queremos para nós, mas ficamos lá na mesma, ficamos ali naquela espiral viciosa.
Uhum.
E muitas vezes só saímos dela quando acontecem eventos que nos empurram para uma lucidez maior, não é? E vou-te dar aqui alguns exemplos. Nas alturas típicas de avaliação de desempenho,
pois.
Porque de repente a avaliação está abaixo daquilo que estava à espera, E isso substitui a emoção do medo por outra, que é a raiva.
Claro.
E a raiva é uma emoção muito forte, muito poderosa. E isso acontece porquê? Porque a pessoa está a dar tanto de si, está num sacrifício tão grande, que se sente injustiçada, é que aquilo despoleta, zanga. E quando isso acontece, a pessoa age.
Pois.
Por outro lado, e quebra com o ciclo. Por outro lado, quando um colega adoece ou morre de repente...
Pois.
Isto eu já assisti algumas vezes. Eu tive inclusivamente aqui há uns anos um cliente que iniciou-se o processo de mudança de carreira aos 30, porque o seu colega de 32 anos teve um ataque cardíaco e morreu sem qualquer antecedente.
Que horror.
E de facto aquilo mexeu com a pessoa, não é? E ambos levavam um estilo de vida muito estressante. E esta pessoa que eu acompanhei tinha três filhos e estava com medo que lhe acontecesse o mesmo, não é? Claro. Ou seja, um medo deu lugar ao outro.
Pois, é uma espécie de um espelho, não é?
É, e portanto a motivação continua a ser o medo, mas aqui desta vez o medo pelos filhos, pelo que acontecesse aos filhos, o que viu acontecer ao colega, não é?
Claro.
Depois, muitas vezes, quando há sustos na própria saúde, eu já falei aqui algumas vezes nestes episódios do podcast sobre isso, quando alguém das suas relações próximas consegue mudar de carreira, também é outro exemplo, e vive feliz e entusiasmado, não é?
Mas isso também não despoleta raiva?
Às vezes despoleta inveja.
Exato.
Mas eu gosto muito da inveja, porque a inveja informa-nos do que é que nós queremos para nós e não estamos a aceitar.
Sim.
Então, sim. A inveja é informativa e não temos que ter problema em sentir inveja,
claro.
se conseguirmos olhar para ela desta maneira. E há aqui uma outra situação muito interessante que acontece e que faz as pessoas saírem da espiral, que é quando os filhos espalham os comportamentos dos pais. Eu tive uma cliente há pouco tempo, numa das minhas mentorias do grupo para profissionais séniores, que decidiu ir fazer a mentoria porque uma das suas filhas começou a dizer que trabalhar era uma coisa má porque fazia mal à mãe.
Bem, meu Deus.
Portanto, é óbvio que ela, quando foi confrontada com isto, pensou: não, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha vida porque eu não posso continuar assim, não é?
Meu Deus.
Então,
eu lembro-me de tu contares, aliás até acho que partilhaste isso num post teu do Instagram, de uma cliente tua também, que os próprios filhos já achavam estranho quando ela não estava a trabalhar.
Exatamente.
Não era?
Tal e qual foi num dos meus posts. Exatamente. Foi? Há pouco tempo. Foi. Porque era a única coisa que ela fazia, não é? E portanto, quando eles até diziam que se ela estava doente...
Por não estar a trabalhar.
Exatamente. Está tudo bem?
Estás doente?
Pronto, isto. Os nossos filhos são um espelho completo dos nossos comportamentos em automatismo em relação aos quais nós não estamos conscientes. Não é?
Agora, tu falaste aqui de várias situações bastante extremas. É uma tristeza que tenhamos que chegar a este ponto para mudar de situação, não é? É possível, imagino que sim, senão não estaríamos a falar sobre isto. É possível alterar esta tendência, Lourdes?
É possível. E sinceramente, e também é por isso que estamos a falar disto hoje, o ideal é as pessoas poderem agir aos primeiros sinais, porque estar à espera de uma situação destas que os empurre para fora desta espiral não é desejável, porque as coisas aí já chegaram a um ponto que não... que pode ser até mais difícil sair, não é? Nós podemos mudar a forma como pensamos e alcançar, para conseguir alcançar a vida que nos aproxima daquilo que queremos mesmo, não é? Portanto, é um trabalho interno que se faz para depois conseguirmos fazer esta mudança externa. A primeira coisa é a pessoa ser capaz de notar o tipo de pensamentos que tem e identificar até que ponto é que esses pensamentos estão a ser bloqueadores ou identificar o nível de medos que estão a provocar. Porque as emoções, isso está estudado, não é? Elas derivam muitas vezes dos pensamentos que nós temos, não é? E, portanto, uma das formas de fazer isso é exatamente notar, reparar, escrever, tomar nota.
Dá-me exemplo de pensamentos desse género. Não estamos a falar, nós no último episódio, no episódio anterior, gravámos com tivemos a Sofia Vinagre como
Sim.
nossa convidada. Ela falava de outra coisa, que é uma vozinha interna que diz: eu não estou bem aqui. Tu não estás a falar disso, tu estás a falar de pensamentos bloqueadores.
Essa vozinha interna da Sofia é a voz da intuição.
Uhum. Que é, okay,
que é diferente. Certo. E que interessa ouvir e dar de facto, dar atenção.
Mas tu estás a falar aqui de outra coisa.
São os pensamentos automáticos, que é a primeira coisa que acontece quando nós pomos uma hipótese nova.
Sim, mas okay? Um exemplo é...
Vou dar um exemplo meu. Okay?
Sim.
Pronto. Portanto, estes pensamentos têm... O que eles acabam por fazer é refletir crenças que nós temos, que surgiram ou que nós vamos desenvolvendo fruto de experiências que tivemos no passado, quando as coisas não correram bem, e que nós extrapolamos para o futuro. Vou dar um exemplo meu para ser mais fácil. Pronto, tive durante muitos anos uma crença que tinha que fazer tudo sozinha. Ok? Então o que é que acontece? Tudo o que aparecia, o que é que eu pensava? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou responder a isto? Não é? Era automático, nunca punha a hipótese de outra maneira, não é? Porque no passado, quando eu pedi ajuda, tinha mais problemas do que propriamente ajuda. Pronto, isto teve a ver com uma fase história da minha vida que me levou aqui. E isso foi útil porque eu desenvolvi imensos recursos em mim e tornou-me muito autocapaz, é verdade. Mas criou-me também muitos problemas, não é? Nas minhas relações profissionais e até pessoais. E portanto, eu acabei por ter muita sobrecarga. Isto levou muitas vezes ao fundo, a separação de relações, a situações limites de saúde, por aí fora. E portanto, este é um pensamento, neste caso o meu pensamento automático era, perante um novo pedido, e repara, vou-te dar um exemplo, uma altura que eu geria equipas, perante um novo, numa fase inicial da minha carreira, era pedido uma coisa nova na minha área, o que é que eu pensava automaticamente? Como é que eu vou fazer isto? E eu esquecia-me que tinha uma equipa de X colaboradores,
pois.
Não é? Era como se eles não existissem. Ora, tu podes imaginar todas as limitações que eu estava a criar a mim própria.
Claro.
Pronto, isto é um exemplo muito simples, mas acontece e nós nem nos apercebemos, não é?
Sim.
Pronto, e obviamente que isso é importante nós repararmos, não é? E de repente pensarmos, aparece um pedido novo, por exemplo. Será que sou eu que tenho que fazer isto? É alguma pergunta a fazer.
Certo.
Se calhar não sou eu que preciso fazer isto. Ok, chegou-me o meu pedido, isto não é igual a ter que fazer. Pronto, então é isto, é reparar nos pensamentos que nós temos. E quais é que nos estão a criar possibilidades e quais é que nos estão a criar limitações? Este claramente criou aqui limitações.
Oh, Lourdes, mas a questão é, isso é tudo muito bonito, mas e se, se as pessoas não se aperceberem dessas crenças, não é? Temos ângulos completamente mortos, não é?
É verdade.
E por isso é que, obviamente, que é importante trabalhar com alguém que saiba, que nos ajude, que saiba ajudar-nos a ultrapassar este desafio. Porque eu acho que muitas vezes sozinhos não se consegue desenvolver essa autoconsciência, não é?
Não, e repare, eu já partilhei noutros episódios, não é? Que determinadas pessoas vieram ter comigo e fizemos certas descobertas em conjunto que a pessoa não se tinha apercebido, não é?
Exato.
Lembro-me que num dos episódios que gravámos agora recentemente, aquela cliente que para agradar à autoridade, não é? Acabava por...
aceitar os convites todos e fazer...
Pôr debaixo do tapete aquilo que sabia, não é?
Sim.
Para dizer que sim, para ser aceito. Porque tinha ali um pensamento automático que é, se a autoridade manda, eu tenho que fazer.
Exatamente.
E isso estava-lhe a criar limitações, não é? Pronto. Então, isto não... Repara, se tu estás no automatismo e estás no ramo-ramo do dia-a-dia, tu não consegues ter espaço para reparares naquilo que tu fazes, não é?
Claro.
Então isto implica estar muito atento e atenta àquilo que eu faço, ao impacto que eu tenho nos outros e reparar mesmo como é que eu estou a pensar. Obviamente que isto, idealmente, convém que nós tenhamos no nosso dia-a-dia um momento que conseguimos estar em silêncio e refletir um pouco sobre nós próprios. Ok, o que é que eu fiz hoje que me serviu o que eu quero? O que é que eu fiz hoje que me afastou do que eu quero?
Certo.
Portanto, isso é importante acontecer para conseguirmos perceber isso, não é?
Tens algum exemplo que pudesses dar neste cuidado de estarmos disponíveis para identificar todas estas crenças que não nos servem para nada e começar a imprimir uma mudança positiva nas nossas vidas?
Sim, exemplos tenho sempre imensos, não é? A dificuldade é escolhê-los. É assim, antes de mais, nós temos de estar muito disponíveis para fazer este tipo de trabalho. Se nós estamos muito naquela onda do eu gostava de ter uma vida diferente um dia,
sim.
Isso não vai acontecer.
Sine die, não é?
Pronto, isso não vai acontecer. Portanto, é mesmo muito, é uma decisão interna muito honesta do ok, eu estou numa vida que não me serve e portanto eu vou assumir e vou ser muito honesto e honesta comigo própria. Mesmo que isso nos custe, é a primeira coisa que nós precisamos decidir internamente, não é? E aqui vou-te dar um exemplo. Eu no outro dia estava a fazer um trabalho, até foi um trabalho, é uma mentoria de grupo que eu estou a conduzir, e uma das pessoas que está a fazer essa mentoria confessou que lhe estava a custar verbalizar, imagina, o que ela queria ser, e a verdade é esta, é que ela queria ser e quer ser diretora de operações.
Ok? Ponto.
Assumir a sua ambição. Porque ela tinha receio de verbalizar isto porque tinha medo de estar a ser ambiciosa, de estar a ser ridícula. É o pensamento automático. Eu quero ser diretora de operações. Então, pensamento automático. Estou a ser ridícula, estou a ser ambiciosa.
Pois.
Então, isto é o que acontece aqui dentro. Uhum. Ok? Para além de que, não, que achava que não merecia, não é? Este pois, é outro tema. E que vou já fazer um statement. Toda a gente acha que não merece alguma coisa e isto é completamente apreendido. Isto, nós não nascemos com isto e, portanto, é algo que temos que largar. Então, tudo isto tem a ver com crenças, não é? Não acreditar que é possível, que depende de mim, que eu mereço. Mas a realidade é esta. Muitas pessoas já se tornaram diretoras de operações.
Claro.
Não nasceram diretoras de operações.
Exatamente.
Então, e fizeram um caminho para lá chegar. Então, não é nada do outro mundo. E é importante nós termos isso bem presente, que é, espera aí, o que eu estou a querer para mim não é nada do outro mundo, é tudo deste.
Uhum.
Então, isso ajuda logo aqui a fazer aqui um desligar daquelas áreas mais hiperativas do nosso cérebro, não é? E ajudar a que nós fiquemos mais tranquilos. Nós precisamos uhum. estar mais em paz e harmonia para conseguirmos depois avançar para estas decisões.
Uhum.
Para além disso, uma coisa que também é importante é o nosso cérebro precisa de ver para crer. Então, uma das coisas que eu incentivo os meus clientes a fazer é falarem com quem já alcançou o que eles querem.
Exatamente, são os expanders, não é?
Exato, e perguntar-lhes especificamente no que é que eles acreditaram, repara, não é? No que é que eles fizeram.
Pois.
Isso também. Mas no que é que eles acreditaram que os ajudou a alcançar o resultado? Portanto, ter conversas de mindset. É mesmo assim que eu convido as pessoas a fazer. Vamos ter conversas de mindset. E então, quando nós sabemos como é que as pessoas, o que é que ajudou as pessoas a progredir, então começamos a considerar que eventualmente também conseguimos fazer isso. Agora, nós temos dificuldade em largar crenças, porque também muitas vezes elas nos permitem obter algo que nos interessa manter. E vou dar outra vez.
Mesmo que com um custo...
Sim, sim. Durante muito tempo, vou dar outra vez o meu exemplo, e nestas coisas não tenho problema nenhum, eu sou um ser altamente imperfeito e tenho estado no meu caminho de desenvolvimento. E, portanto, acho que quando nós damos os nossos exemplos em primeira voz, em primeira mão, também temos aqui a legitimidade e a capacidade de criar identificação nos outros, não é?
Uhum.
Eu durante muito tempo não deleguei. Porque eu também, de alguma forma, sentia que isso me dava poder.
Pois,
não é? Aquela
pois.
Coisa de, bem, eu sou a única pessoa que sabe fazer isto, não é?
Pois.
Só que também não conseguia crescer.
Pois.
Não é? Então foi preciso eu ser extremamente honesta comigo para sair deste impasse e tive de tomar uma decisão. O que é mais importante para mim? Ter tempo para viver e ter qualidade de vida ou viver aprisionada e sobrecarregada em tarefas de trabalho?
Claro, claro.
E, portanto, estas perguntas têm que vir para cima da mesa, sim, para nós podermos
mudar. E há uma honestidade intelectual também para connosco, que é, nós não temos que saber fazer tudo bem, não é? E é para isso que existem essas...
Claro, essa é outra, sim.
Agora, essa decisão consciente de que tu falaste no teu caso... E que penso que muitas pessoas a vivem, não na mesma área da delegação, mas provavelmente noutras, essa decisão de abandonar esse tipo de mindset é difícil e traz imenso receio. Agora, eu gostava que falássemos do oposto, que é o mindset que nos leva à abundância, porque também se pode criar esse mindset, não pode?
Até te digo mais. É uma competência.
Ah, que maravilha.
Então, a mentalidade, o mindset de crescimento, como a Carol Dweck lhe chama, não é? Já falei dela aqui num dos nossos episódios.
Um dos primeiros.
Ou o mindset de abundância, como a doutora Tara Sword lhe chama. Portanto, diferentes autores lhe dão aqui um nome diferente. E a verdade é que desenvolveres este tipo de mindset é o que nos leva para esse caminho que nos aproxima do tipo de carreira ou de vida que tu queres ter.
Uhum.
Que não é mais do que o caminho de conquistar as possibilidades que nós desejamos, não é? Agora, neste caso, o que acontece é que quando nós adotamos este tipo de mindset, nós olhamos para o desafio e para a dificuldade como experiências a partir das quais vamos desenvolver aprendizagens que nos vão permitir evoluir.
Uhum.
E logo aqui está a diferença toda. Enquanto quando tu estás no mindset de carência tens um pensamento linear, não é? Se eu faço A é para ter o resultado B. E quando tenho o resultado B, acontece uma de duas coisas. Ou falhei ou tive sucesso. Falhei, desisto. Tive sucesso, replico. Às vezes não consigo replicar porque não sei porque é que tive sucesso, by the way.
Exatamente.
O mindset de crescimento não é nada disto. É, eu vou fazer isto. Obviamente que eu quero ter gostava de ter um resultado, mas eu não controlo o resultado. Eu só controlo aquilo que eu vou fazer.
Exato.
E, portanto, eu vou fazer isto. E com o resultado, eu vou retirar a aprendizagem para decidir o que é que vou fazer a seguir. Ou seja, a expectativa que eu desenvolvo é totalmente diferente.
Ou seja, o que tu estás a dizer, se eu bem percebo, é que o mindset da abundância faz-se pelo abraçar do crescimento, não é?
É o processo. Ou seja, focas-te no processo. O mindset de carência é que foca-se no resultado. Não é?
Sim.
E, portanto, julgas o resultado. Consegui ou não consegui?
Isso é tão giro porque os atletas... Como tu sabes, eu conheço alguém que trabalha muito com atletas. Os atletas têm exatamente isso. Ou seja, os atletas não se focam na meta, focam-se no aliás, é uma coisa que lhes é ensinada também.
É uma competência.
É uma competência. Focam-se no caminho todo para lá chegar.
E repara, não te foste no outro dia que me disseste, não é? Nós juntamos todos aqui numa. A nossa vida não é mais. Não somos todos atletas de alta competição nesta arte de saber viver a vida. É mesmo isso.
É
portanto, e isto é mais uma das competências que nós precisamos de aprender. E por isso é que eu escolhi a citação do Alvin Toffler para iniciar este episódio 2.
Eu sei que tens outra, da qual também gostas muito, que é esta que diz: a pergunta certa é geralmente mais importante do que a resposta à pergunta errada.
Tal e qual, tal e qual. Olha, eu trabalho tanto isto, tanto no meu dia-a-dia, quando os meus clientes começam com aquele discurso. E se eu não conseguir alcançar o que eu quero? E se eu não tenho as competências? E se eu não ganhar o que eu preciso? E se eu...
Isso.
E eu, muitas vezes, digo-lhe assim, em tom de provocação: então e se mudássemos a pergunta?
Exatamente.
Então e se, em vez de não conseguir, mudar a pergunta para: o que é que me pode ajudar a alcançar? Ou, como é que eu me posso aproximar do que quero? Ou, que crença é que o possibilitador é que me pode ajudar a chegar onde eu quero? E, de repente, aquilo muda ali. Logo, só mudar a pergunta.
Claro.
E é o que eu defendo. Esta mentalidade de crescimento é uma competência que se pode desenvolver e que é preciso as pessoas perceberem isso de uma vez por todas. E isso passa por aprender a lidar com o nosso cérebro. Isto é a competência do século XXI a que o Alvin Toffler se referia e que vai diferenciar quem consegue criar condições para ter qualidade de vida dos outros. Não há volta a dar.
Sem dúvida. Mas isso também requer compromisso e uma postura proativa, em vez de ser passivo e requer também tomar a decisão de desligar o piloto automático. Nós já falámos também várias vezes sobre isso aqui. As pessoas andam muito em piloto automático sem ter consciência disso. Ou seja, implica estar disponível para fazer mudanças na sua vida e na sua carreira.
Sim. Sim.
Porque senão não saímos da cepa torta.
Não. E é tão engraçado, olha, eu tenho estado a acompanhar uma cliente que há 10 anos que tem vontade de desenvolver um projeto próprio. E que só que é numa área muito distinta daquilo que faz no seu trabalho. E ela fez uma das mentorias de grupo. E nessa mentoria de grupo ela afinou a visão, a proposta de valor e trabalhou o mindset, porque qualquer pessoa que trabalha comigo obrigatoriamente vai ter que trabalhar mindset. Porque depois de teres a visão definida, o obstáculo a seguir é o mindset de escassez e o mindset fixo que te vai minar completamente. Então, o que é que acontece? O projeto está cá fora já, nas suas primeiras iniciativas, e ela teve vários feedbacks de pessoas que já conhecem há muitos anos, a validar que, a dizerem coisas do género: faz todo sentido, não sei como é que não começaste isto mais cedo. E de repente ela ficou, ela levou um abanão, ela só dizia assim: pois, pelos vistos já toda a gente tinha percebido, menos eu, não é? Porque toda a gente reagiu super bem e tive este comentário: porque é que não começaste isto mais cedo? E porque é que ela não começou? Porque ela estava tão aprisionada nestes pensamentos negativos sobre a opinião dos outros e que não tinha o que era preciso, que não avançou. Claro que agora, com estas experiências, ela tem muita noção do tempo que perdeu até aqui. E estes feedbacks estão-lhe a dar uma força muito grande, porque ela agora está com uma mentalidade de crescimento e, portanto, ela aprendeu que era ela própria que estava a limitar e, portanto, agora ela não pode mudar o passado, mas com estas experiências ela já assumiu que pode aprender e planear os próximos passos aqui em diante e, portanto, agora, como ela diz, já ninguém para.
Luz, eu acho ótimo, mas eu gostava que tu também falasses aqui de outra coisa, que é, tu há bocado falaste do sucesso e do fracasso, não é? Do eu experimentei isto, epá, correu bem, portanto eu replico. Mas eu gostava que tu falasses de como é que se vê o fracasso à luz deste mindset de crescimento e de abundância, no fundo.
Já falei um bocadinho disso há bocado, não é?
Sim.
Portanto, aqui,
sim, mas eu gostava que fosse um bocadinho mais fundo.
Aqui normalmente quando o foco está no processo, não é? E, portanto, o que acontece é que quando tu adotas uma mentalidade de crescimento, a primeira decisão que tu tomas é, ok, a partir de agora não classifico se há sucesso ou se há fracasso. Isso não sai do teu dicionário. Tudo é feedback. E, portanto, quando tu retiras a carga do julgamento e olhas para o que retiras das tuas experiências, tu vais olhar para aquilo e vais dizer assim, ok, então eu daqui retiro algo que me faz sentido continuar e daqui retiro algo que não me parece ter sentido e vou deixar cair e vou alterar. E, portanto, aqui o que acontece é que quando nós retiramos o julgamento, acabamos também por retirar o poder das situações a ativarem aquelas emoções mais poderosas como o medo e de retirarmos conclusões precipitadas, não é? E aliás, dou sempre muitas vezes o meu próprio exemplo, não é? Quando comecei o meu projeto há 10 anos atrás, e conto sempre esta história, que tu conheceste muito bem, que eu comecei por criar um workshop, não é? E as pessoas não mostraram interesse, mas não se inscreveram. E eu podia ter dito, olha, flop, vou desistir. Não foi o que eu fiz. Olhei para aquela situação e disse assim, ok, então, mas porquê é que as pessoas não se inscreveram? E fui procurar as pessoas e perguntei-lhes, olha, mas mostrou interesse, porque é que não se inscreveu? E as pessoas disseram-me que, na verdade, que queriam muito fazer aquele tipo de trabalho individualmente. E a partir daí comecei a fazer os acompanhamentos individuais e nunca mais parei. E, portanto, o que é que acontece? Eu não classifiquei, não fechei, não julguei. Assim, espera lá, mas o que é que isto me está a mostrar? E é isto que acontece quando nós estamos a trabalhar numa lógica de mindset de crescimento. E gostava também de dar aqui outro exemplo. Eu muitas vezes, no trabalho que eu faço, não é, recebo o feedback de potenciais clientes que querem fazer as minhas mentorias, sejam do grupo, sejam individuais. E muitas vezes decidem que não vão fazer, que não querem, que não vão entrar, porque são caras.
Não é? São caras. Só esse adjetivo é muito bom.
Pronto, são caras e tal, pronto. Estão a adjetivar a coisa. Portanto, o que é que eu faço perante isto? Bem, não lhes fecho a porta, ponto número um. E também não diga assim, pronto, estou tramada. Vou ter que baixar os preços todos. Não, até porque eu neste momento sei perfeitamente o que é que está a acontecer ali. Esta pessoa está com o mindset de escassez completamente ativado. Não é? E portanto, e também não está num ponto em que está preparado para fazer este tipo de trabalho.
Exatamente.
Então, o que eu faço é eu devolvo perspectivas alternativas. No sentido de, ok, não vai fazer agora... porque sente que não é o momento ou porque não tem a verba, tudo bem, não vai fazer ainda.
Exato.
Pode fazer mais tarde, no momento certo, quando se organizar financeiramente, não é? E a verdade é que há pessoas que meses e algumas até anos depois conseguem finalmente fazer o acompanhamento. E eu, não é por causa disso que eu desisto de fazer o meu trabalho, nem baixo os preços por causa destas reações. Eu adoto muito a perspectiva do ok, ainda não. Ainda não consegue pagar, mas pode organizar-se em direção a isso. Ainda não é o momento, mas esse momento vai chegar. E eu faço isto com o meu filho também. Que é, muitas vezes ele quer fazer uma coisa e partilha comigo a frustração. E eu digo, ok, ainda não conseguiste chegar onde queres desta vez. O que é que te pode ajudar a estar mais próxima da próxima vez?
Claro.
E isto é desenvolver mindset de crescimento,
sim,
ok?
Sim.
E portanto, obviamente que eu sabendo que as pessoas estão por defeito na mentalidade de escassez, a maneira como eu giro a minha relação com os clientes reflete esse conhecimento e ajudo-os a desenvolver essa perspectiva de, ok, ainda não, então no futuro o que é que precisa para poder? E portanto, isso tudo acaba por... Isto tudo se desenvolve.
Não, e é giro tu falares do lidar com a frustração, porque nós falamos muito que os miúdos não são capazes de lidar com a frustração, mas a verdade é que isso se estica para a idade adulta e toma outras nomenclaturas, outras designações, mas não deixa de ser uma incapacidade de lidar com a frustração no sentido que tu estás a dizer, de vê-la como feedback. É uma experiência científica, claro que é sempre mais fácil dizer isto e no processo há sempre dor. Mas é muito importante esta capacidade de lidar com os medos.
Completamente. E é por isso que eles estão incluídos nos programas que eu faço, não é? A gestão dos medos, o desenvolvimento do mindset de crescimento é obrigatório, porque eu até posso identificar a visão mais incrível que quero alcançar ou estar completamente claro o que é que eu quero fazer daqui para a frente. Se eu não trabalhar isto, não vai acontecer. Exatamente. Diga, façam o que fizerem, não vai acontecer. É a única maneira e por isso é muito importante ter, obviamente, estes aspectos muito trabalhados. E claro que isso depois, juntamente com as estratégias adequadas de gestão de carreira, tudo isto funciona como um processo acelerador e a pessoa não precisa de ficar eternamente ali naquele sofrimento em que está hoje ou na insatisfação em que está hoje e consegue, obviamente, agilizar, chegar a outro ponto na sua vida com a devida ajuda muito mais rapidamente. Portanto, isso é sobretudo aquilo que ganha com isso.
Vamos ao wrap-up, lá ver se eu passo nesta prova.
Que hoje o tema é denso.
Hoje o tema é denso. Então vamos lá ver se eu passo na prova. Primeira coisa, minha senhora, meu senhor, seja quem for que nos está a ouvir, o mindset de carência anda aí.
Anda aí, está
anda
solta.
Anda aí à solta e reflete-se muito na sua vida profissional de forma inconsciente. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, este mindset é um obstáculo real para uma mudança positiva que o vai deixar encurralado e estagnado, avesso ao risco e completamente alerta para a parte má. Ou seja, o seu pensamento flexível e criativo vai completamente para as urtigas. Terceiro ponto. Se ainda por cima, a acrescentar a tudo isto, viver num ambiente profissional que lhe causa muito stress, meu amigo ou minha amiga, vai ser pior ainda porque vai estar hipervigilante sobre um stress que ainda vai causar mais sensação de carência. Agora, quarto e quinto pontos. São a parte boa. Como é que nos podemos livrar, como a Lourdes diz, há uma competência que se pode desenvolver para nos livrarmos deste mindset. E a primeira de todas é, espera aí, estou aqui a pensar numa coisa, eu afinal não consigo, tenho que fazer tudo, tenho que ser a super mulher, ou estou com medo de responder porque é um senhor que está acima de mim na cadeia hierárquica. Portanto, reparar no tipo de pensamentos bloqueadores que temos e que nos dizem, que nos identificam os medos que nós temos. E assim que reparar, escrever. Pode ser no guardanapo.
Exatamente.
Quinto e último ponto, para ver se eu passei desta prova. Alternativa ao mindset de carência é um mindset maravilhoso, que é o mindset da abundância, em que encaramos cada passo do caminho, aquilo em que reparamos é o processo, e encaramos cada passo como uma aprendizagem. Não há certo nem errado, não há falhanço nem sucesso.
Exatamente.
Passei isso na prova, não?
Não, estás contratada.
Sucedi.
Estás contratada. Acabou. Não há hipótese. Já não quero outra pessoa. Vou só complementar, estava-te a ouvir. E de facto, E é retirar a expectativa de eu tenho que conseguir bem à primeira.
Exatamente,
não. Isso não existe. Ninguém consegue bem à primeira, consegue-se muito bem com várias experiências.
Sim.
O bem à primeira, isso tem muito
sentido. Mas,
Lourdes,
deixa-me já agora, atalho-te foi-se, perdão, a dizer uma coisa que tu me ensinaste logo quando nos conhecemos, que é, quanto mais aflita está uma pessoa para mudar de carreira, e provavelmente para mudar de disparate, mais tem essa necessidade de acertar à primeira.
É.
Não falhar.
É.
Não é? Portanto, isto tem muito a ver com o episódio, com os dois episódios anteriores. Estou aqui a fazer uma miscelânea, no caso da Sofia Vinagre, e também o que falámos no não, que é parar para pensar, porque se decidimos mudar quando já estamos muito aflitos, é certo, e sabia.
É, entra-se nos disparates, não é?
Nos disparates.
Que é, começamos nesta coisa de, e eu tenho que mudar de lá para onde der, começamos a fazer coisas erradas a pensar que são as coisas,
exato,
certas. Mas olha, ainda bem que tocas nisso. Porque, aliás, eu já falei disto no último podcast, mas hoje volto a falar que está disponível um treino. Como é que nós podemos construir uma carreira motivante sem perder a estabilidade? Está nas notas deste episódio, uhum, vai estar também nas notas do. Também está nas notas do episódio anterior, que está disponível, é só registarem se têm acesso, que em lourdesmonteiro.com/treino. E um dos aspectos que eu enuncio neste treino é exatamente isto, é nós estamos a fazer as coisas erradas a pensar que estamos a fazer as coisas certas. E uma delas é exatamente isso, para já achar que eu tenho que construir a carreira perfeita in one shot. Isso não existe.
Ninguém fez.
Nós conseguimos criar a vida que faz sentido através de um caminho de consistência, de gestão de expectativas, de adoção do mindset de crescimento, de irmos dando passos e aprendendo a cada passo, e de sermos brutalmente honestos connosco próprios. E, portanto, e obviamente, depois ajuda a ter aqui a tal literacia de carreira que eu defendo que todos devemos ter e que pouquíssima gente tem em Portugal, e também esse é o meu propósito cada vez mais presente. Nós já falámos disso no último episódio com a Sofia Vinagre, mas pronto, fica aqui também esta nota. Fica aqui a nota de que tem este treino disponível, portanto, para complementarem este episódio do podcast.
Vão espreitar, porque vale mesmo muito a pena. Voltamos daqui a 15 dias. Pense no seu mindset de carência, se ele existir.
Apanho. Onde é que ele está a aparecer? Onde é que ele está a aparecer?
Eles andem aí, dizia o outro. Mas a boa notícia que a Lourdes traz é que livrar-nos dele é uma competência e podemos passar para outro nível, que é o do mindset da abundância, que é uma maravilha. Até daqui a 15 dias. Muito obrigada, Lourdes.
Obrigada, Alexandra. Estás contratada, portanto conto contigo no próximo dia.
Quero Posso e Mudo é um podcast quinzenal gravado nos estúdios da Gale Produções Audiovisuais. Gostou deste episódio? Então guarde-o para ouvir mais tarde e partilhe com quem precisa.